Giro de notícias. Giro de notícias. Giro de notícias. 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 Notícias.
Agora em Manaus são 17:03. Começa agora pela sua difusora 96,9. Mais uma edição.
Giro de notícias.
Você tem muita informação no seu rádio, são 2 horas de programação noticiosa aqui na sua difusora, né? Segunda-feira, um dia depois da apuração das eleições 2022, muita informação no seu rádio, já vamos trazendo informação de saúde, mas também informação aqui do trânsito. Você sabe, a difusora é pioneira com as informações do trânsito, por onde você está passando, mande as informações para o 98407-4873, 98407-4873, manda notícias de trânsito, manda curtinho, 15 segundos é o ideal para você mandar, para dar tempo das outras pessoas também poder interagir aqui no padrão da sua difusora. E a gente começa bem, começamos fazendo o balanço das ruas, como é que está as ruas de Manaus desde o dia de hoje, um dia após as eleições, você vai acompanhando por aqui.
Informação do trânsito, oferecimento Rondobras, sangue salva vidas. Rondobras.
Olha, agradecendo os nossos amigos que já nos mandam informação aqui do Distrito Industrial. Deixa eu ver quem que tá mandando para mim agora, o David aqui da Buriti, na saída ali da nossa Honda, né, da Yamaha, e também o motorista Pereira da Rota 9 também, que já mandou para nós também as informações. O trânsito segue com bastante movimentação por ali. Para quem tá voltando para casa agora, vai voltando, vai ouvindo a difusora e vai se informando, vai, portanto, se abastecendo de informação. 98407-4873. Olha, do IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, Max Teixeira, mais cedo, bem mais cedo, na Torquato Tapajós ali, teve recapeamento asfáltico. Me parece que ainda permanece os maquinários por ali, você trafegando e também conduzindo o seu veículo. Vá com prudência para que você possa chegar em casa e chegar com uma certa tranquilidade. Retenção com fluxo ali um pouquinho na Max Teixeira, né? Saindo um pouquinho da Torquato Tapajós. É, e aí nós temos Rodrigo Otávio, a volta para casa do Distrito Industrial, praticamente intenso trânsito por ali em direção à Bola do Coroado. Mais à frente, em direção à Zona Leste, nós temos a Bola do São José, né? Que é aquela rotatória para quem vai para a direita pro Armando Mendes, que já sai ali em toda aquela artéria que dá acesso ao Distrito Industrial, na ida e agora na volta para casa, é o fluxo normal para os veículos que vêm aumentando a sua quantidade. Informação também na Bola do Produtor, sem nenhuma retenção nesse momento agora. Pedro Teixeira também segue o trânsito sem nenhuma anormalidade. É o chamado normal pro horário. Você vai mandando as informações pelo 984074873. As informações vão chegando. Manda só do trânsito, né? Pra gente poder interagir por aqui e agradecer muito aqui o carinho do nosso ouvinte agora, né? Não só o Pereira, da Rota 9, mas o Elson da Vical, como todos os motoristas de coletivos agora, nos acompanhando aqui ao vivo pela difusora. Muito obrigado, sim, para quem também nos acompanha aqui. Nós temos novidade, Rogério, também, na difusora, no aplicativo. E você que quer acompanhar de fato e quer praticamente em tempo real, nós temos difusora 24h.com. E o detalhe, você coloca rádio ao vivo, né? Aí você vai nos ver, vai nos acompanhar aqui no padrão da difusora, recebendo as informações, praticamente muitas delas, aqui em tempo real aqui. 984074873 e também pelos aplicativos, pela internet, difusora 24h.com. As informações vão chegando por aqui e aqui em Manaus nós temos as informações também das ruas, mas das rodovias, né? No Amazonas, pontos de interdição em protestos contra o resultado das eleições. Aqui chegaram também para o Amazonas. Deixa eu aumentar a nossa tela aqui para a gente ter mais acesso. O Amazonas tem 3 pontos. Informação da agora tardinha, finalzinho da tarde. 3 pontos de interdição em rodovias federais agora nesta segunda-feira. Caminhoneiros e outros motoristas bloquearam trechos pelo resultado das urnas após a derrota do atual presidente Jair Bolsonaro. É, a informação é da própria Polícia Rodoviária Federal. Está no G1. Uma das manifestações da BR-174, na rodovia que liga Manaus à capital Boa Vista, né, capital Roraima, o protesto se concentra no trecho próximo à capital amazonense, ali no quilômetro zero, ainda, né, após ali a barreira. De acordo com as informações do próprio Polícia Rodoviária Federal, começou entre 10 e 11 da manhã desta segunda-feira o bloqueio, e foi até agora às 14 horas, né? Me parece que agora já arrefeceu um pouco mais, as pessoas estão conseguindo trafegar. Ainda no Amazonas, relatos da BR-230, conhecida como Transamazônica, as manifestações estariam ocorrendo no quilômetro 430, ali no Santo Antônio do Matupi, ali no território já de Manicoré. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesse trecho a rodovia está bloqueada. O órgão também afirmou que há protestos no quilômetro 642 da BR-230, fica no município de Humaitá, já bem pertinho de chegar em Rondônia, ali Rondônia, Porto Velho. Nesse trecho, a pista está totalmente bloqueada nesse momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária também informa que está atuando na BR-174 e que as equipes estão no local trabalhando para melhorar o fluxo. Há muita negociação por todo o Brasil, né? Está sendo acompanhado nos noticiários. Nós vamos aqui agradecendo muita informação que vai chegando aqui dos nossos queridos ouvintes e repassando tudo para você. Eu já tenho informação do dólar. O dólar fechou em queda no primeiro pregão desta segunda-feira, né? No último dia do ano, praticamente do ano, melhor dizendo, de outubro, melhor, último dia de outubro, a moeda norte-americana caiu 2,55%, foi cotada agora à tarde a R$ 5,1654. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, numa reação negativa aos mercados após a vitória do ex-presidente Lula. Embora o desfecho já fosse esperado por grande parte dos mercados financeiros, neste pregão há ainda a formação do PETAX, que é no final do mês a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central, que é usada como referência para a operação financeira, o que torna o pregão volátil. A moeda norte-americana caiu 2,55, fechada agora à tarde a 5,1654. Na sexta-feira, ainda a moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 0,15, fechada a 5,3005. Com o resultado de hoje, a moeda já acumula uma queda de 4,24 somente no mês. No ano, o recuo até agora é de 7,34% frente ao real, a nossa moeda, o real. E está mexendo com os mercados no dia de hoje, né? Sobretudo, o mercado vinha precificando e trazendo as informações ali em relação à campanha eleitoral, bem antes do primeiro turno. A avaliação da revista Reuters, segundo o diretor de operação da revista, Fundo de Capitais, embora tenha notado certa apreensão do mercado com a vitória do petista, ele disse que a definição clara de uma equipe econômica ortodoxa pode até virar os mercados nesta reação inicial. O foco agora se volta às sinalizações sobre a futura condução da política econômica e os arranjos políticos, que a gente vai com certeza ver daqui a pouco. A gente tem informação também sobre a Receita Federal, que já libera hoje a restituição do lote residual do imposto de renda. Você que tem babita para receber, restituição, tomara que esteja o seu nome, se é que não caiu na malha fina. 17h11, informação da Receita Federal para você.
A Receita Federal libera nesta segunda-feira o pagamento do lote residual da restituição do Imposto de Renda 2022. Ao todo, pouco mais de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina em anos anteriores e acertaram as contas com o fisco foram contemplados. O valor total creditado é de R$ 800 milhões, feito diretamente na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do site do Banco do Brasil no endereço bb.com.br ou ligando para os telefones disponíveis na central de relacionamento da rede bancária. Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição depois de um ano, ele deve requerer o valor no site da Receita Federal através do ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. O endereço é receita.fazenda.gov.br. O contribuinte que não estiver na lista do lote residual liberado nesta segunda-feira deverá acessar também o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte no site da Receita e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da Malha Fina. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, Max. A gente vai seguindo com as informações em rede nacional e também por todo o Brasil. Apoiadores de Bolsonaro bloqueiam rodovias federais, informação da Rádio Agência nacional, você vai acompanhando aqui no padrão da sua difusora.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro bloquearam três rodovias federais no Rio de Janeiro em protesto contra a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva na eleição deste domingo para a presidência da República. A situação mais grave é a da BR-116, a Presidente Dutra, principal ligação entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Na altura do município de Barra Mansa, na região sul fluminense, as interdições feitas por caminhoneiros começaram no início da madrugada e pelo menos até às 3 da tarde a pista continuava totalmente interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio é realizado por cerca de 100 manifestantes que se negaram a autorizar a passagem até mesmo de ambulâncias e de pacientes que seguiam para tratamento médico. Apenas por volta de 1 da tarde foi autorizada a passagem de ônibus e de carros de passeio, levando crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Também foi relatado um caso de vandalismo após manifestantes danificarem o carro de uma mulher que tentava sair do engarrafamento. Os agentes da PRF acompanham a movimentação e orientam os motoristas a optarem por caminhos alternativos. Os manifestantes serão penalizados pela infração gravíssima de usar o veículo para restringir ou interromper deliberadamente a circulação. A multa será majorada em 20 vezes, totalizando R$ 5.746. Para os organizadores do ato, a quantia pode passar de R$ 17.000. Segundo a CCR, que administra este trecho da rodovia, o engarrafamento chegou a 20 quilômetros no sentido Rio e a 12 quilômetros em direção a São Paulo. A concessionária ativou um plano de contingência e está desviando o tráfego para um ponto de retorno na altura da cidade de Porto Real. Outra entrada que permanece bloqueada é a BR-101, na altura de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A manifestação no local começou às 9h40 da manhã e a via chegou a ser liberada por volta das 10 horas, mas foi interditada novamente. Outro grupo de caminhoneiros também bloqueou a BR-101, na altura do município de Campos dos Goitacazes, no norte do estado. A interdição durou cerca de 2 horas, das 5 às 7 da manhã, e já foi desfeita. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Obrigado, Tâmara. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo agora, 17h15. Na volta, tem outras informações.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
E agora em Manaus são 17h23. Você acompanha o Giro de Notícias com muita informação no seu rádio. Aliás, uma segunda-feira recheada de muitas informações, né? Após, sobretudo, esse período eleitoral. Agora segue, portanto, os desdobramentos. Mas olha, tem aqui informação do Amazonas e daqui a pouco eu vou dar sobre o Ibovespa, aqui informação de economia. Ainda no quesito política, o governador atual, Wilson Lima, que foi candidato à reeleição, portanto, logrou êxito, Wilson Lima diz, Wilson, que vai priorizar a geração de empregos e a ampliação de programas sociais em seu novo mandato. O governador foi eleito com 56,65% dos votos, superando o seu oponente, o senador Eduardo Braga, do MDB, e somou 43,35%. O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima, ele, da União Brasil, afirmou nesta segunda-feira que as prioridades do novo mandato serão a geração de emprego e ampliação dos programas sociais do estado. Wilson Lima, reeleito com 56,55%. Superando bem maior a margem entre ele e o seu oponente, o senador Eduardo Braga. Na manhã desta segunda-feira, o governador agradeceu os votos recebidos e disse que pretende iniciar mais de 50, ou seja, vai incluir mais de 50 mil famílias no auxílio estadual permanente em 2023. Afirmou ainda que vai expandir as unidades do Prato Cheio, restaurantes que oferecem refeições a preços populares. Wilson Lima também destacou que pretende trabalhar para aumentar a geração de empregos no estado e destacou a defesa da Zona Franca de Manaus. A nossa outra meta é a geração de emprego e renda. Nenhum governador do estado diminuiu tanto o imposto como nós diminuímos. E também vamos fomentar outras matrizes econômicas, como o mercado do potássio, turismo, bioeconomia, para fazer frente à Zona Franca de Manaus, da qual a gente também não abre mão, disse o governador eleito, atual governador Wilson Lima. São 17h25. Já estou adiantando aqui um pouquinho, Mas o horário é 17:25, quando a gente vai para as ruas, Rogério. Vamos então ver como é que tá o trânsito. É o trânsito de Manaus na segunda-feira.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. A informação também de posto de gasolina na rua Uirapuru, na Cidade de Deus. Olha, já tem combustível mais em conta. R$4,99. Para você que quer encher o tanque, agora é o momento, né? Os postos ali daquela área, sobretudo do Irapuru, é Cidade de Deus. R$4,99. Agora é o posto Equador por ali. Então tá certo. A gente vai repassando aqui pro ouvinte se beneficiar também. Certo assim? Muita lentidão na BR-174 agora, o ouvinte escreveu aqui, por conta da manifestação. Então, até aconselhar as pessoas que precisariam viajar até Boa Vista, se não for nada tão urgente, aguardar um pouquinho esse estado de tensão, né? Nas estradas. Para não ficar preso ou, enfim, não ter os compromissos, ter que adiar compromissos por conta da obstrução nas rodovias. Olha, outras matérias que vão chegando, a gente vai trazendo para você. E aqui uma delas é: quem não votou nas eleições de 2022 precisa justificar a ausência de voto. São informações de âmbito nacional para você.
Fim de eleições. Quem não votou precisa agora justificar a ausência nas urnas. Como o primeiro turno e o segundo turno são considerados eleições independentes, cada um tem uma data limite. Isto é, tem 60 dias para justificar o voto após cada turno. Quem não votou no primeiro, a data limite é 1º de dezembro. Já o eleitor que faltou nesse domingo tem até 9 de janeiro. E quem não votou em nenhum turno? Aí deve apresentar uma justificativa para cada um. O processo pode ser feito pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado para celulares Android e Apple, ou pelo sistema Justifica do Tribunal Superior Eleitoral. O endereço é justifica.tse.jus.br. Junto com o requerimento, o eleitor deve anexar um documento que comprove o motivo da ausência. O eleitor ainda pode entregar o requerimento em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo pelos correios. Entre as consequências para quem não vota e não justifica a ausência, além de multa, estão a impossibilidade de tirar passaporte, receber salários de empregos públicos e tomar posse em concurso público. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Acerto, Gabriel Brum, a gente vai, portanto, já trazer outras informações de economia. Equilíbrio econômico e os custos sociais desafiam um novo governo. Uma outra matéria nacional aqui. Consumidor pode negociar dívidas com desconto em mutirão. Importante, quem tem um nome e precisa, portanto, zelar pelo seu bom nome, é bom você ficar atento a essas informações que a gente já vai trazer daqui a pouquinho aqui no seu rádio. Olha o que está chegando agora. Aqui também outra informação bastante importante com relação à Copa do Mundo, que está chegando agora em novembro. Muito importante esse momento. Marlon Zanotelli ganha medalha de prata na Copa do Mundo de hipismo, mas é de hipismo agora, mas está chegando a Copa do Mundo, já é nesse mês de novembro, já preparando a sua torcida. É Brasil também. Brasil, aliás, tem todas as chances de ir para o seu hexa, né, Rogério? Eu acho que dessa vez vai dar certo. Enquanto isso, a outra Copa do Mundo de hipismo vai acontecendo e tem favorito, Marlon Zanotelli.
O cavaleiro Marlon Zanotelli participou da Copa do Mundo de hipismo saltos, etapa de Lyon, na França. Marlon montou o cavalo VDL Edgar M e passou sem erros pelos obstáculos com um tempo de 35 segundos e 61 centésimos, perdendo o ouro para o francês Julien Epillard, que fez 34 segundos e 88 centésimos. Em terceiro lugar ficou o holandês Jur Verlin com um tempo de 37 segundos e 97 centésimos. No último dia da competição da Copa do Mundo de natação de piscina curta, os brasileiros Giovanna Diamante conquistou o terceiro lugar nos 100 metros borboleta e Caio Pumputz ficou também com a medalha de bronze nos 200 metros nado peito. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Obrigado, Wagner. Também a gente recebendo informação das ruas aqui da nossa querida Socorro Zogaíbe. Na escuta do programa, Recife, trânsito muito pesado agora, na outra ponta, fluindo, tá tudo bem. Socorro, aquele abraço, obrigado, ouvintes, e vão mandando essas informações do trânsito, daqui a pouquinho a gente atualiza mais para você. Uma informação ainda sobre esporte: a seleção brasileira, seleções brasileiras, na verdade, buscam inédito título mundial no vôlei sentado, uma informação que você recebe e a gente atualiza aqui para você.
As seleções masculina e feminina do Brasil iniciam nesta sexta-feira a busca pelo título inédito mundial no vôlei sentado. A equipe dos homens acumula uma medalha de prata e outra de bronze na história da competição, que desta vez será em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. O destaque do elenco é simplesmente o homem mais alto do país, Joelison Fernandes da Silva. Ninão, como é conhecido, tem 2,37 metros de altura e teve de amputar a perna direita devido a uma doença nos ossos, chamada osteomielite. Ele foi apresentado ao esporte adaptado há poucos meses, mas já se tornou uma arma no time do técnico Fernando Guimarães.
Quando ele acerta, é um ganho muito legal, principalmente como ele nunca tocou numa bola e ele é coordenado, ele entende, ele não tem os vícios. Então fica mais fácil ensiná-lo do que você tentar tirar vício de algum atleta. Ele sentado, com o braço estendido, ele tem um alcance de 1,95 m.
Em Sarajevo, Fernando também estará à frente da seleção feminina. E se na equipe dos homens ele optou por renovar quase metade do elenco, na feminina, o treinador manteve a base que foi duas vezes medalhista paralímpica de bronze nos jogos de 2016 e do ano passado. Em relação ao grupo de Tóquio, a principal novidade é a volta de Janaína Petit. A veterana, de 45 anos, fez parte do time que foi pódio no Rio de Janeiro, mas ficou fora do evento no Japão.
Às vezes não adianta você ser experiente e chegar na hora do jogo você ficar muito nervosa. Então é isso que o Fernando tá trabalhando bastante com a gente, né? Minimizar os erros, e eu tô tentando trazer o máximo que eu posso da minha experiência, não só do vôlei sentado, do vôlei em pé que eu joguei por tantos anos, né?
A equipe feminina busca um pódio inédito em um mundial. Mais do que isso, sonha enfim desbancar o favoritismo das arquirrivais norte-americanas. A seleção dos Estados Unidos superou a brasileira em duas semifinais paralímpicas e duas finais de jogos para pan-americanos. E a capitã Nathalie Filomena esteve presente nessas campanhas.
Eu tô cansada de perder pra elas. Eu não aguento mais ouvir o hino delas. É a vez da gente ouvir o nosso hino. E eu acho que o sonho, ele é coletivo. Todo mundo, né? As meninas não aguentam mais. A gente quer ir pra medalha de ouro e ouvir o hino do Brasil.
O time masculino estreia nesta sexta, às 10:30 da manhã, pelo horário de Brasília, diante da Polônia. Alemanha e Canadá também estarão pela frente na primeira fase do Mundial, que reúne 16 equipes divididas em 4 chaves. A caminhada brasileira no torneio feminino inicia no sábado, às 4:00 da manhã, também no horário de Brasília, contra as alemãs. Antes do mata-mata, elas ainda enfrentarão a Itália e a Finlândia. A competição das mulheres tem 13 seleções separadas em 3 grupos. Os campeões em ambos os gêneros garantem vaga antecipada à Paralimpíada de Paris, na França, em 2024. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Obrigado, Lincoln. A gente vai para o nosso intervalo agora. Na volta, tem outras informações para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
E agora em Manaus são 17:37. Por aqui é Difusora. E aí, você conosco, nos dando prazer, carona. Muito obrigado pela companhia. Você que nos abastece de informação. O telefone para você participar, o canal Direto das Ruas com o Trânsito Difusora é o 98407-48. É isso mesmo, 98407-4873. É isso aqui, então. Você pode mandar para cá, mas manda curtinho para a gente poder interagir melhor. Agradecendo muito aí o carinho do nosso ouvinte, que vai, portanto, participando efetivamente conosco. Vou falar nisso, em participação. Vamos ver, Rogério, como é que está o trânsito agora, nesse momento.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Muito obrigado, o ouvinte, que vai mandando também o seu áudio. Muito obrigado. Primeiro aqui. Um ônibus da linha 319 nesse momento agora, o ouvinte está esperando um tempão na parada de ônibus, que está atrasado toda manhã, deixando os trabalhadores chegarem atrasados no seu trabalho, né? Ou seja, eles esperam na parada de ônibus e o ônibus demora a passar. Ele passa às 5:15, antes era às 4:40, e pede então ao IMU que faça a devida correção. A gente já está passando então para o IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, que nos ouve também e acompanha e faz o trabalho de organização do trânsito. Instituto de Mobilidade Urbana. Então a linha é a linha de número 319, tá bom? Eles aguardavam desde as 4:30 da manhã, mas agora só chega às 5:15. O pessoal tá chegando atrasado. A gente já faz o registro aqui. Obrigado ao Josimar também, que manda informação. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o seu áudio. Enquanto isso, a gente vai trazer informação também direto aqui, informação nacional que interessa para você. O setor de economia também tem novidades. E agora também vamos, nós falamos ainda há pouco do esporte, ainda chegou uma última aqui do Brasileirão, que briga pelo título Libertadores contra a queda, e faltam 4 rodadas do Brasileirão. A gente vai atualizando você para você acompanhar. A Difusora não perde nenhum lance. Informação que a gente recebe aqui no seu rádio.
Restam 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, com muita coisa ainda em jogo. A começar pelo título. O Palmeiras está bem perto da conquista, que inclusive pode acontecer na próxima rodada, com uma vitória sobre o Fortaleza ou um tropeço do Internacional que pega o América Mineiro. O Colorado é o único que pode evitar o título alviverde. O clima que esse momento da temporada carrega é notado pelo técnico da equipe gaúcha, Mano Menezes.
As retas finais dos campeonatos sempre são tensas e começa a jogar muita coisa importante. Alguns jogando classificação importantes, como é o nosso caso, para Libertadores e para fase de grupos da Libertadores. Então, cada jogo, né, tem a pressão que sabemos que é. Às vezes, com uma pressão maior, a tranquilidade não é tão grande, ou até o discernimento começa a se embaralhar um pouco.
O Palmeiras e o Inter já estão classificados para a Libertadores, assim como o Flamengo. Fluminense e Corinthians estão próximos de ir direto para a fase de grupos. Restam mais uma vaga direta e duas na pré-Libertadores. Na parte de baixo da tabela, já há quem esteja com a cabeça no ano que vem. O Lanterna Juventude se antecipou ao anunciar a chegada do técnico Celso Roth para comandar a equipe em 2023.
Então vamos ver se a gente consegue transformar isso, né? Essa organização, toda essa pujança que a gente está vendo aí, também em resultado de campo, que é o que todos nós queremos nesse momento e todos querem a todo momento. Infelizmente, nos últimos dias as coisas não estão acontecendo.
O Avaí vem de 7 derrotas seguidas e tem só 1% de chance de não cair. Atlético Goianiense e Ceará estão na zona de rebaixamento, mas em condição de brigar pela permanência. Cuiabá e Coritiba aparecem fora do Z4 e querem se manter assim. A 35ª rodada começa nesta segunda-feira. Ceará e Fluminense se enfrentam no Castelão às 8 da noite. Agência Rádio Web, com informações da Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Moreira.
Olha, depois do esporte, a gente vai para a informação aqui do Dia Mundial das Cidades, que valoriza ações locais de desenvolvimento. E o Brasil precisa muito de atualizar suas áreas em todo o Brasil. Vamos ouvir.
A ONU comemora neste 31 de outubro o Dia Mundial das Cidades. Desde 2014, a celebração global é realizada em uma cidade diferente a cada ano. Em 2022, Xangai, na China, acolhe celebrações com o tema Haja Localmente para se Tornar Global. O objetivo é compartilhar experiências e abordagens, a ação local, o que funcionou e o que é necessário para capacitar os governos locais e regionais a criar cidades mais verdes, mais equitativas e sustentáveis. A ação local é fundamental para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável até 2030. Em mensagem, o secretário-geral da ONU afirma que mais da metade de todas as pessoas vivem atualmente em áreas urbanas e que até 2050 serão mais de 2/3 de habitantes. Antônio Guterres destaca que as cidades geram mais de 80% do PIB global e respondem por mais de 70% das emissões de carbono. Ele ressalta que muitas cidades já estão liderando a transição para energia renovável, estabelecendo metas líquidas credíveis e construindo infraestrutura resiliente ao clima. O chefe das Nações Unidas lembra que o próximo ano marca a metade do prazo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas que, apesar disso, no lugar do progresso, há retrocessos como a pobreza, a fome, a igualdade de gênero e na educação. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
Agora em Manaus são 17:43. No quesito saúde, o Outubro Rosa que encerra, né? Encerra no mês, mas permanece os cuidados, a mulherada buscando então se aproximar e fazer seus exames. É importante a prevenção do câncer do colo do útero, câncer de mama, e é o recado, a Difusora ajuda também nessa preservação da saúde da mulher. Você acompanha.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é a primeira causa de morte entre as mulheres no Brasil e o tumor mais frequente entre elas no mundo. A doença é multifatorial, ou seja, diversos fatores contribuem para seu surgimento, como explica a médica Renata Ávila, da rede de clínicas Meu Doutor Nova Med, que faz parte do grupo Bradesco Seguros.
O envelhecimento é o principal deles, pelo acúmulo das exposições ao longo da nossa vida e as próprias alterações decorrentes do processo de envelhecimento, mas é importante lembrarmos de outros fatores, como os ambientais ou comportamentais.
Para a prevenção de doenças como o câncer de mama, a médica explica a importância de manter hábitos de vida saudáveis.
Esses hábitos de vida, principalmente atividade física regular, alimentação saudável, são capazes de equilibrar os nossos níveis hormonais, reduzir o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalecendo defesas do organismo.
Para o caso de presença da doença na família, principalmente entre mulheres que desenvolveram câncer de mama ou ovário antes dos 50 anos, Renata afirma que vale ligar o alerta. Para as mães, a médica ainda destaca a importância da amamentação prolongada para a prevenção da doença e que se conheça a história reprodutiva da mulher para identificar fatores com potencial para o desenvolvimento do câncer de mama.
Aquelas mulheres com a primeira menstruação precoce, as mulheres que não têm filhos, ou uma primeira gestação após os 30 anos, uma menopausa tardia, uso de contraceptivos hormonais ao longo da vida, as terapias de reposição hormonal, são fatores que podem aumentar a chance de desenvolver um câncer de mama.
Renata complementa que é indicada às próprias mulheres, independentemente da idade, a realização regular do autoexame de toque. O exame para detectar o câncer de mama é a mamografia. De acordo com orientação do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mulheres de 50 a 69 anos de idade devem fazer a mamografia a cada 2 anos. Para mulheres entre 40 e 49 anos, é recomendado o exame clínico anual e a mamografia em caso de resultado alterado do exame. Para pacientes com maiores riscos, o rastreamento pode ser iniciado precocemente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigado, Breno. Nós vamos para mais um intervalo, agora 17 horas 46 minutos. Daqui a pouquinho tem mais giro no seu rádio. E agora em Manaus são 17 horas mais 51 minutos. Você já na reta final da primeira uma hora aqui no seu rádio. Olha, para você que está nos acompanhando aqui ao vivo pela Difusora, anote aí o site para você acessar, difusora24h.com. E você clica na aba ali, Rádio ao Vivo. E aí você nos acompanha aqui, tá eu, o Rogério, aqui no estúdio, ao vivo, trabalhando as informações, as notícias de última hora que vão chegando por aqui. E, claro, o telefone a gente já vai deixando para reforçar aqui, que é o WhatsApp 984074873. Notícias de trânsito, você manda, se vai mandar áudio, manda bem curtinho para a gente poder interagir. Enquanto isso, a gente faz mais um balanço bem rapidinho das ruas, é o Trânsito Difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, agradecendo também a equipe do IMU que já está nas ruas, né? Um forte abraço ao nosso amigo Jean, que é fã da Difusora, está sempre ligado conosco aqui lá do nosso querido IMU, que também nos acompanha aqui em 96,9. Avenida Constantino Neri, agora nesse momento, nas suas proximidades ali, passando da faculdade, sentido centro-bairro. Trânsito intenso agora, circulação maior de veículos, muito mais agora volume de veículos na via, as duas caixas, né? Ida e volta, caixa cheia, sobretudo sentido centro-bairro tá bem maior. Aí nós temos Max Teixeira com Tapajós, também teve obra mais cedo, ainda tem resquício da obra por ali, você vai trafegando com bastante cuidado. Rodrigo Otávio, passando ali a Universidade Federal do Amazonas e a Faculdade Boas Novas, segue o trânsito por ali com movimentação, tem travessia segura. Teve um pouco de forte retenção mais cedo por conta de pane mecânica, mas agora o trânsito já flui muito bem por ali. Pedro Teixeira segue o trânsito, Avenida Dom Pedro também. E aí nós vamos agora da Zona Centro-Oeste, vamos para a rotatória do Coroado, que é a Zona Leste, nas proximidades da Cosme Ferreira por ali. Não é bastante movimentado o trânsito, segue por ali. Os nossos amigos também ligados conosco, muitíssimo obrigado a você. Aqui nós temos informação aqui no Morada do Sol, também segue o trânsito, um fluxo mais apertado. Nós tivemos pane mecânica mais cedo por ali, né? Na rotatória agora do produtor Zona Leste, para quem vem do Distrito Industrial da Bola do Armando Mendes, que segue para Camapuã, Cidade Nova, Nova Cidade, toda aquela área ali da Zona Norte também, que cobre pelas artérias, segue por ali. Portanto, você vai recebendo as informações muitas delas em tempo real. O ouvinte vai escrevendo por aqui e a gente vai agradecendo aqui no padrão difusora, pedindo a presença de alguém do IMUB em frente ao FAM, no sinal da Rodrigo Otávio. Acabamos de falar, né? Bem perto ali da feira. E aqui também ele diz o seguinte: hoje eles não estão presentes, sempre estão por ali. Ajuda muito o trânsito, não é? Nesse horário. Então tá bom. A gente repassa para eles também, já estão nos ouvindo. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela ajuda de quem manda as suas informações do trânsito. A gente vai agradecendo por aqui. Muitas informações chegando. Ainda confirmado agora, a BR-174 ainda está intrafegável. Alguns trechos tem via com obstrução agora. O nosso querido ouvinte que acabou de mandar agora, e ele fez esta informação, mandou para nós também. Muito obrigado também. Daqui a pouco a gente vai saber sobre a questão da estiagem, né? A questão da subida dos rios. Alguns municípios ainda em estado de alerta, outros já em estado de emergência, porque está faltando tudo. Falta água, sobretudo água potável, porque vai chegando um nível da água tão baixo que não dá nem para tirar água, para extrair para o consumo humano, né? Então tem que mandar bastante água para o interior do estado do Amazonas. Olha, informação que a gente vai receber aqui sobre o Catar, país que é o país considerado mais rico do mundo. Por que o Catar é mais rico do mundo? Vamos saber essa informação para você aqui, conferindo as informações também de esporte daqui a pouco.
Copa do Mundo 2022.
Por que o Catar é o país mais rico do mundo? O Catar tem apenas 2 milhões e 300 mil habitantes e possui um PIB per capita de US$ 104.667. Para se ter uma ideia, no Brasil é de US$ 16.160. A indústria de exploração de petróleo representa 70% da receita catarí. Toda essa riqueza levou a FIFA a escolher o Catar como sede da Copa do Mundo de Futebol em 2022. O histórico de riquezas começou nos anos 40, quando o país iniciou a exploração do petróleo e gás natural. No ano de 1974, o Qatar Petroleum assumiu a exploração e controle do petróleo existente no país, alavancando a economia. A empresa estatal opera todas as atividades de petróleo e gás no Qatar, incluindo exploração, produção, refino, transporte e armazenamento. Ah, e para completar, sabe quanto custa, em média, o litro da gasolina no Catar? R$ 2,90.
Agência Rádio Web na Copa do Mundo 2022.
Tá certo, tá aí. A gente vai trazendo flashes por aqui para você acompanhar de perto a difusora. Não se furta, traz sempre informações do esporte, sobretudo agora da Copa do Mundo, que já se avizinha, né? Novembro já tá bem agora, as portas da manhã, já é dia 1º de novembro. Olha, nós vamos ainda sobre eleições 2022. Em São Paulo, o vitorioso Tarcísio de Freitas é eleito governador com 55% dos votos. É informação nacional para você.
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou o favoritismo e foi eleito governador do estado de São Paulo neste domingo. O resultado da apuração foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral às 9:37 da noite. No total, Tarcísio conquistou 55,27% do eleitorado da capital, com 13.480.643 votos. Atrás ficou Fernando Haddad, do PT, com 10.909.371 votos, o que equivale a 44,73%. Tarcísio acompanhou a apuração em um hotel na zona sul da capital e, em coletiva de imprensa após o resultado, destacou quais serão as principais áreas atendidas nos 100 primeiros dias de governo.
Nós temos um propósito muito firme de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de fazer um bom trabalho no que diz respeito à área social, à assistência social e também, ao mesmo tempo, gerar muito emprego. Então, a gente quer aumentar a velocidade de geração de emprego, impulsionando a atividade econômica, tornando o estado de São Paulo mais competitivo. Existem algumas medidas no campo econômico, basicamente no campo tributário, que trazem competitividade, que aliviam o produtor e liberam investimento, como devolução de crédito ICMS, a redução do IPVA, o alongamento para pagamento do ICMS, a redução do ICMS para aquisição de bens de capital. Então, aquilo que pode liberar uma quantidade grande de investimento e desenhar as políticas de transferência de renda, basicamente aquelas que vão estar vinculadas à educação, vinculadas à frequência escolar, para que a gente mantenha aí os alunos em sala de aula.
Tarcísio de Freitas tem 47 anos, é engenheiro, militar da reserva e ex-ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. Natural do Rio de Janeiro, Freitas também foi diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes no governo Dilma Rousseff. O bolsonarista põe fim aos quase 30 anos de hegemonia do PSDB à frente do estado mais rico e mais populoso do país e terá ampla maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo. Juntos, os partidos que o apoiam somam 63 das 94 cadeiras da casa. Agência Rádio Web nas eleições 2022. De São Paulo, Rafaela Martinez.
Olha, nós temos uma situação de pane mecânica, caminhão quebrado. Pedro Teixeira com Avenida Brasil. Complica um pouco o trânsito neste horário, tá certo? A gente vai seguindo para aquele momento especial que é tradição na sua difusora há 73 anos.
Giro de notícias.
Agora são 18 horas e 4 minutos. Agora é boa noite para você aqui na versão 96,9. Comigo já teve troca no time da difusora aqui no estúdio. Sai o Rogério Flamenguista e entra o vascaíno Milton Cabral com o seu muito e já tá por aqui, tá tudo certo. É a segunda hora de muita informação no seu rádio, já chegando por aqui. Vamos então trazer notícias do trânsito nesta segunda hora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Rondobras. O nosso ouvinte já mandando as informações das ruas, a gente agradece, é o 984074873. Olha, aqui também a Avenida Brasil. Por conta do caminhão em pane mecânica, a via está muito lenta e causando muita retenção de veículos naquela via ali, não é? Por conta dessa pane mecânica. O Marcos Cruz, que já escreveu aqui, já mandou informação, passou por lá, já fez o registro. Forte abraço também, muito obrigado. Obrigado sim, alegria de tê-los aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Nós temos 18 horas e mais 5 minutos. E trazendo notícia também nacional para você. Quem está no pódio também, falamos ainda há pouco lá da vitória do governador em São Paulo, o Tarcísio Freitas. E agora quem está no pódio também é Rebeca Andrade, que está classificada para a final do Mundial de Ginástica. No individual, no geral, Rebeca Andrade foi para a final em primeiro lugar com 57.332 pontos. Vamos ouvir.
Jornada no Mundial de Ginástica de Liverpool com excelente desempenho. As ginastas brasileiras avançaram à final da competição por equipes em terceiro lugar, somando 163.563 pontos. No individual, Rebeca Andrade foi para a final em primeiro lugar, somando 57.332 pontos, um outro feito inédito. Rebeca se classificou ainda em segundo lugar para o final do solo, atrás apenas de Flávia Saraiva. As duas formaram uma dobradinha em terceiro nas paralelas assimétricas e em oitavo para a final da trave. O Comitê Olímpico do Brasil lançou um mini documentário em homenagem à Aida dos Santos, a única mulher da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos da cidade de Tóquio em outubro de 1964, onde conquistou o quarto lugar no salto em altura. O Palmeiras conquistou seu primeiro título na Libertadores Feminina ao golear por 4-1 a equipe do Boca Juniors na última sexta-feira. Já a seleção brasileira tem pela frente dois compromissos em amistosos com as representantes do Canadá, visando a Copa Feminina de 2023. O primeiro encontro será na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, no dia 11, às 15h15, e em segundo será na Neoquímica Arena, na capital paulista, no dia 15, às 15h15, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid. Olha a informação que a gente vai recebendo aqui no seu rádio, nos acompanhando aqui o Jean do Imu, lá da Cachoeirinha também. Todo mundo trabalhando, mas com o radinho ligado. Olha, muita gente perguntando sobre passaporte, sobre o visto americano aqui, que deu entrevista aqui no programa do Garotinho. Muita gente ligando, qual é o número para a gente ter informações sobre o visto americano? Muita gente querendo ir e viajar para os Estados Unidos de férias, ou enfim. Eu vou repassar para você certinho aqui. É o telefone do Marcos Matos. E ele trouxe informações aqui. Deixa eu só resgatar o número certinho para você ter essa informação. Então, você quer saber mais sobre visto americano? É pelo 991521728. Todas as informações para você tirar seu visto americano, passaporte ou sistema de migração nos Estados Unidos da América. É nesta informação com o Marcos, que já nos ajuda aqui, da informação aqui direto para Difusora. Agora são 18 horas e mais 8 minutos. A gente vai seguindo com as informações agora. Falamos do sistema de multa, que já foi aberto para emissão de multas para quem não votou. Não tem perdão agora, você tem até janeiro para justificar. Passando desse prazo, meu amigo, tem multa e é bom você ficar atento.
As eleições 2022 terminaram e com isso o chamado cadastro eleitoral será reaberto. Os eleitores tiveram até o dia 4 de maio deste ano para fazer qualquer alteração no título de eleitor. Depois dessa data, o sistema ficou fechado e volta a funcionar no dia 8 de novembro. Quem quiser tirar, transferir ou revisar o título de eleitor na plataforma Título Net poderá usar a ferramenta e ter acesso a todas as funcionalidades. O cidadão que vai tirar o título de eleitor pela primeira vez deve fazer o requerimento no site tse.jus.br e, para emitir o documento, basta baixar o aplicativo e-título, disponível para smartphone ou tablet. No caso da correção de dados no cadastro eleitoral, como endereço, nome social ou local de votação, o processo é o mesmo, tudo online pela plataforma Título Net, também a partir de 8 de novembro. A orientação e o prazo são os mesmos para quem quer consultar o título e saber se a situação eleitoral está regular. Nesse caso, o eleitor pode ter acesso a possíveis cancelamentos do documento ou eventual suspensão de direitos por crimes ou condenações criminais. O eleitor que estiver em dia com as suas obrigações pode emitir a certidão de quitação eleitoral pelo site ou app também a partir do próximo dia 8. Mas caso precise desse documento antes desta data, como para se matricular numa faculdade ou tomar posse em concurso público, o cidadão deve comparecer a um cartório eleitoral e solicitar uma certidão circunstanciada, que vale somente até a reabertura do cadastro eleitoral. Para consultar e emitir as multas por conta de ausência de votação ou falta nos trabalhos eleitorais, como um mesário que não compareceu nos dias das eleições, basta também acessar as plataformas eleitorais na internet e checar esses débitos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Obrigado, Beatriz, aí das eleições. A gente vai aqui para a situação da estiagem aqui no Amazonas. A seca no Amazonas atingiu vários municípios, 8 deles em estado de situação de emergência. De acordo com o relatório, 17 municípios ainda estão em situação de atenção. Em 34 cidades do interior do Amazonas, estado de alerta. O número dos municípios em situação de emergência, portanto, no Amazonas subiu para 8. Segundo o relatório de estiagem 2022 da Defesa Civil, a informação é de que, de maneira geral, o acompanhamento que é feito diariamente nos 3 classificações da gravidade, atenção, estado de alerta e emergência, quando a situação ainda é mais crítica. De acordo com o relatório, 17 municípios estão em situação de atenção, 34 cidades do estado em alerta, além dos municípios de Benjamin Constant, Maturá, Tefé, Uarini, Japurá, Maraã, Alvarães, Quari, que estão em situação ainda de emergência. Na calha do Rio Negro, por exemplo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Novo Airão e Manaus ainda estão amargando esta realidade. A calha do Médio Solimões, como Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Urucurituba e também Altazes. Na calha do Baixo Amazonas estão os municípios de Urucará, Nhamundá, São Sebastião do Atumã, Parintins, Barreirinha e Maués. Boa Vista do Ramos também. Municípios que estão incluídos na classificação do estado de alerta, ainda na calha do Juruá, calha do Purus e do Madeira, né? São vários os municípios. Na calha do Alto Solimões, por exemplo, Atalaia do Norte, Tabatinga ainda, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içai, Tocantins. Aliás, as imagens que chegaram para nós aqui, Tabatinga estava só um córrego, né? Ali onde tem a Tríplice Fronteira, que inclui Peru, Brasil e também parte da Colômbia. Na calha do Médio Solimões, Jutaí, Fonte Boa, calha do Baixo Solimões, Codajás, Anuria, Namã, Capiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro, Castanho, Careiro da Várzea. Então, é claro, nós temos problemas seríssimos aqui no Amazonas. Quando o rio sobe bastante, temos um problema também, e quando o rio desce, os rios começam a sua descida, vem doenças e vem também a questão da grande carência de alimentos, inclusive da água potável também. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais, sobretudo tomada de decisão do governo do estado, que tem feito para atender os nossos irmãos do interior do Amazonas. Agora são 18h13. Falando agora da Bolsa de Valores, eu tenho para você já agora o índice da Bolsa de Valores. Bom, você ouve esse barulhinho porque a informação já chegou aqui no seu rádio. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira após a eleição. Ali, aqui traz a informação de que o índice subiu 1,31%. E as primeiras sinalizações trazem a Bolsa de Valores a 116.037 pontos. Está muito boa, portanto. Na mínima, logo no início do pregão, a Bolsa chegou a cair e caiu para 112.113 pontos ainda. Na semana anterior, as ações da Petrobras caíram 8% por causa do resultado das eleições e da redução do preço-alvo das ações dos preferenciais. As ações do Banco do Brasil também caíram fortemente, perto de 5%. Outra informação ainda da sexta-feira, a Bolsa chegou a 114.539 pontos, com a queda de 4,49%. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma alta agora de 5,45% e no ano é de 10,70, né? Boa reação da Bolsa Brasileira, a B3, a Bolsa de Valores, ajuda muito nos negócios, sobretudo com outros países, né? Isso é um ponto positivo, a gente considera por aqui. Uma informação ainda para fechar o bloco: o número de abstenção caiu e o presidente do TSE pediu o fim das agressões nas urnas, né? Abstenção, pessoas que deixaram de ir votar, ou seja, agora no segundo turno. Para ter uma ideia, eu vou ter uma amostra apenas do Rio de Janeiro, como foi o número de abstenções por lá. A gente vai trazendo agora nas eleições. Teve sim, certamente, 22 e um pouco mais. Deixa eu dar o número exato aqui do número de abstenções na capital carioca em relação às eleições 2022. A gente traz para você e registrou, foi Rio de Janeiro. Foi 22,24%. Número de abstenções no segundo turno, a informação que se recebe.
Apesar de ter vencido a disputa nacional, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não saiu vitorioso das urnas do Rio de Janeiro, terceiro estado com maior número de eleitores do país. O domicílio eleitoral de Jair Bolsonaro deu mais votos ao atual presidente na contagem geral do estado e em 72 dos 92 municípios. Ao final da apuração, 56,53% dos eleitores fluminenses escolheram Bolsonaro contra 43,47% dos votantes que optaram por Lula. Dos mais de 12 milhões e 800 mil eleitores aptos no Rio de Janeiro, quase 9 milhões e 980 mil compareceram às urnas, resultando em uma abstenção de 22,24%, menos do que no primeiro turno. Bolsonaro também venceu na capital do estado, mas com uma porcentagem menor, 55,66% contra 47,34%. Entre as zonas eleitorais da cidade do Rio, o atual presidente teve a maior votação no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, conquistando 64,10% dos eleitores. Já o presidente eleito Lula foi melhor votado na área do bairro de Laranjeiras e arredores, na Zona Sul, com 65,73% dos votos. Bolsonaro teve ainda votação expressiva em 4 das 5 cidades mais populosas do estado e em 18 dos 19 municípios da região metropolitana. A exceção em ambos os casos foi Niterói, município ao lado da capital, onde Lula venceu com 51,21% dos votos. Mas os municípios em que ambos os candidatos tiveram as maiores votações ficam no interior. Em São José do Vale do Rio Preto, cidade de cerca de 22 mil habitantes na região centro-leste, Bolsonaro levou 78,15% dos votos. Já Lula teve seu melhor desempenho em Rio das Flores, no Vale do Café, que tem cerca de 10 mil moradores, onde o petista conquistou 64,69% dos eleitores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Do Tâmara, são 18 horas e 17 minutos. É hora de mais um intervalo. Na sua difusora, na volta, tem outras informações.
Giro de notícias.
E agora no seu rádio, são 18 horas e mais 20 minutos. Por aqui, muita informação no seu rádio. A gente vai atualizando as últimas que vão chegando por aqui. Olha, já deu uma arrefecida, trânsito também mais calmo agora, finalzinho da tarde, início de noite também. Normalmente é o chamado normal pro horário. Saída ali da Constantino Neri, T1, em direção aos bairros de Manaus. Bastante movimentação agora, por conta do horário, certamente. Constantino Neri passando da faculdade, início da Torquato Tapajós, tem aquele retorno que é feito à direita para o Aeroclube e seguindo em linha reta pela Torquato Tapajós, Max Teixeira. Não esquecendo quem vai pela Max Teixeira. Tem fluxo ainda por conta do desdobramento da obra, né? Que tem por ali. Então é bom você ficar muito atento. Já a Rodrigo Otávio tem movimentação para quem vem do distrito, passando ali pela Bola da Suframa, por ali, para quem vem por dentro ali também da Ubra, e sai na Rodrigo Otávio, bem em frente ao varejista. Mas com cuidado, prudência, você vai voltando para casa para voltar bem e descansar depois de um dia inteiro de trabalho. Informações que chegam e a gente atualiza tudo aqui para você. O final de semana teve o relatório aqui do setor de polícia. Roubo a tráfico de drogas. O Amazonas registrou 15 prisões só no final de semana. A informação é entre amanhã de sexta-feira, 28 agora de outubro, e as primeiras horas desta segunda-feira, 15 pessoas foram presas durante as ações realizadas em Manaus, os municípios de Benjamin Constant, Ipixuna e Novo Aripuanã. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação mais de 100 porções de drogas, 4 armas de fogo, 25 munições, R$30 em espécie. A maioria das prisões tem relação com os crimes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na sexta-feira ainda, um homem de 25 anos foi preso por policiais militares na Companhia Interativa Comunitária Sicom, no bairro de Puraquequara, zona leste da cidade, pelo crime de tráfico de drogas. Em posse dele estavam 18 trouxinhas de ox, 20 trouxinhas de maconha. O infrator foi direcionado ao 28º DIP e autuado em flagrante pelo crime. Nos bairros de Educando, Zona Sul, um homem de 22 anos foi preso ainda no sábado por policiais militares nas rondas ostensivo Cândido Mariana, Rocan. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu uma porção de maconha, um revólver de calibre 38, 35, ou seja, e 5 poções e mais 5 munições. Ele foi direcionado ao primeiro DIP, autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No domingo ainda, o relatório vem de um homem que, de 26 anos, preso por assaltar um coletivo na linha 604. ali na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, Zona Sul. A prisão foi efetuada após policiais do 1º Batalhão de Choque encaminharam o infrator ao 1º DIP. No interior, Benjamin Constant, um homem de 22 anos, preso na tentativa de homicídio. O relatório oficial dos policiais que o suspeito desferiu golpes de arma branca contra um jovem de 18 anos após uma briga envolvendo futebol. Ele foi direcionado a especializado no município para procedimentos cabíveis. É um balanço do final de semana, já tem muito mais outras ocorrências que a gente vai trazendo aqui no seu rádio. Daqui a pouquinho a gente já vai atualizando também as vagas de emprego que a gente vai trazendo aqui no seu rádio. E deixa eu ver o que é que chegou mais aqui também. Você sabe que o Cine Manaus já prepara para terça-feira a quantidade de vagas, né? Enquanto isso, a gente já vai recebendo aqui. A Prefeitura de Manaus vai ofertar 80 vagas para cursos gratuitos em Manaus. É só você acessar a página do Centep. Aqui também, deixa eu ver o que mais. Aí, numa preocupação com o setor de saúde, o rotavírus humano confirma e se configura em 171 pontos de vacinações em Manaus. Ah, isso é uma informação importante, inclusive para as crianças que foram afetadas. Uma outra informação, tem mais. Outra informação que a gente traz para cá também: os horários de missa nos cemitérios de Manaus já estão, portanto, todos afinados com o calendário. E a gente traz essa informação que é importante também para a classe, né? A questão da religiosidade, com a proximidade do Dia dos Finados, na próxima quarta-feira, depois de amanhã. A Igreja Católica anunciou uma série de missas a serem celebradas nos 6 cemitérios da zona urbana de Manaus. Para o Arquidiocese de Manaus, o Dia dos Finados é uma oportunidade para os católicos rezarem pelos seus entes queridos já falecidos. Tem vários cemitérios em ação: Santa Helena, São João Batista, Nossa Senhora Aparecida. No cemitério Nossa Senhora da Piedade também será às 8 da manhã a missa. Cemitério de Santo Alberto, a missa será das 8h30 até e também às 16h30, né? Mais de 500 mil pessoas são esperadas para a visitação dos seus entes queridos, já falecidos, nos cemitérios citados. 18 horas mais 25 minutos. A informação, falamos da seleção brasileira e falamos também ainda da seleção no Catar. Aliás, eu quero trazer para você uma matéria importante: é a hora e a vez dos inventores levarem a taça. A informação do Almanac das Copas do Mundo, a informação que a gente vai trazendo para você, já que novembro se avizinha e a informação é de esporte, a gente traz aqui no seu rádio.
A Copa de 1966 na Inglaterra não traz boas lembranças aos brasileiros. Foi a última que o Brasil se despediu dos mundiais ainda na primeira fase. Entretanto, a nossa única vitória naquele torneio contra a Bulgária selou uma incrível marca. Com Garrincha e Pelé juntos em campo, o Brasil jamais perdeu. Nas derrotas para Hungria e Portugal naquele torneio, um dos dois não jogou. Sem a atual bicampeã na parada, o torneio abriu espaço para um campeão inédito, a Inglaterra. Os inventores do futebol não perderam a oportunidade de ganhar o campeonato em casa e assim se tornarem, na época, a terceira nação europeia a conquistar o Mundial. Título que foi recheado de polêmica, antes, durante e até depois do torneio. Antes, porque o craque Bob Moore quase não disputou a Copa. O regulamento previa que só poderiam atuar no Mundial jogadores com contrato em vigor, e ele só renovou seu vínculo com West Ham na véspera da estreia do Mundial. Durante, porque nas quartas de final contra a Argentina, o meia Ratinho foi expulso sem nenhuma justificativa plausível. O jogador, que era o capitão da Argentina, se negou a sair do jogo, enquanto o juiz alemão Rudolf Kleint fazia gestos indicando para o atleta sair de campo. A discussão inusitada, inclusive, mudou a regra do esporte. A partir dali foram criados os cartões amarelo e vermelho para indicar punição aos jogadores. O jogo naquele momento ainda estava 0-0. Com um atleta a mais, a Inglaterra conquistou a vitória pelo placar mínimo. Já na final, ingleses e alemães empataram em 2-2 no tempo normal. Na prorrogação, o atacante Geoff Hurst chutou uma bola na diagonal. Ela bateu no travessão e picou forte no campo. Entretanto, o bandeirinha soviético Tofik Baharamov indicou que a bola tinha passado da linha para o delírio dos criadores do futebol, que finalmente puderam comemorar um título mundial. A partida teria outro gol dos donos da casa e terminaria 4-2. Com informações do Almanac das Copas, Christian Costa.
Agora são 18 horas e mais 28 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral informou que o segundo turno registrou o maior número de votos válidos. Segundo o turno das eleições, disputado desse domingo, registrou o maior número de votos válidos da história. Cerca de 118 milhões e meio de eleitores de todo o Brasil escolheram um dos dois candidatos na disputa à presidência da República. Informação aqui no seu rádio.
O segundo turno das eleições 2022, disputado neste domingo, registrou o maior número de votos válidos da história. Cerca de 118 milhões e meio de eleitores de todo o país escolheram um dos dois candidatos que disputaram a presidência da República no pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para os próximos 4 anos de mandato. O balanço foi divulgado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, logo após a proclamação do resultado. O TSE registrou uma diminuição das abstenções em relação ao primeiro turno, contrariando a tendência registrada em eleições passadas. Neste domingo, 20,6% dos eleitores não foram votar. No último dia 2 de outubro, o índice foi de 21,3%. Ao divulgar os números, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o alto índice de participação no pleito representou a confiança do povo no sistema eleitoral brasileiro.
E espero que a partir dessa eleição, finalmente, cessem as notícias fraudulentas, e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. Foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral.
E apesar da polarização política representada no resultado das urnas, o presidente do TSE também destacou que os dois turnos das eleições foram realizados em todo o país em clima de tranquilidade.
Uma eleição extremamente polarizada, uma eleição que demonstrou nessa polarização o aumento do número de votos em candidato, uma diferença de aproximadamente 2 milhões e 100 mil votos, mas o mais importante de tudo, tanto no primeiro quanto no segundo turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança.
O Ministério da Justiça também divulgou o balanço das ocorrências no domingo de eleições. Segundo a pasta, até às 17h30 foram registrados 308 crimes eleitorais em todo o país. A ocorrência mais frequente foi a violação do sigilo do voto, com 81 casos registrados, seguidos de 70 ocorrências de boca de urna e 33 casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Ao todo, 39 pessoas foram presas e R$ 6 mil em espécie foram apreendidos pelo Ministério da Justiça durante o segundo turno das eleições. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
O Daniel, nós vamos para mais um intervalo, a última meia hora do giro aqui no seu rádio.
Giro de notícias.
18 horas 34 minutos por aqui, Difusora. Vamos seguindo com essa última meia hora, mas ainda tem muita informação chegando aqui no seu rádio. E, claro, a gente vai compartilhando com você, trazendo você, deixando muito bem informado. Uma informação também aqui para você: o que fazer em caso de dispensa por motivação política? Informação do conceito e também do Ministério do Trabalho. É bom você estar atento, se teve alguma situação dessa forma, é bom você ter a orientação devida. A gente traz a informação.
As denúncias de assédio eleitoral registradas pelo Ministério Público do Trabalho bateram recorde e ultrapassaram a marca de 2.500 registros este ano contra 212 da última eleição presidencial. Um recorde. Mas passada a votação, tem circulado vídeos onde empresários afirmam que vão demitir funcionários que votaram no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho, a procuradora Adriane Reis alerta que a dispensa por motivações políticas é ilegal.
A Lei 9.029, de 95, proíbe a discriminação por orientação política no trabalho. A pessoa que for dispensada em razão da sua escolha política poderá pedir a reintegração no emprego com ressarcimento integral dos salários de todo esse período do afastamento, ou então poderá optar pela percepção em dobro dessa remuneração.
Sindicatos podem ajudar, mas o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho também podem ser acionados, segundo a procuradora.
O pedido de reintegração ou de percepção em dobro da remuneração poderá ser feito por meio de reclamatórias trabalhistas individuais. Para isso, é preciso buscar o sindicato ou advogados e ingressar com ação na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também estará recebendo denúncias sobre dispensas discriminatórias no site mpt.mp.br. Clique em denúncia e ali descreva a situação que ocorreu.
Denúncias ainda podem ser feitas no Ministério do Trabalho e Previdência e nas delegacias regionais do trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Obrigado, Rafael. Uma matéria também importante sobre o 13º salário. Quando se tem dúvidas ou está em atraso, é bom você ter as orientações. Você receber as orientações também de finanças, como é que você vai fazer com o 13º quando recebê-lo, né? Informação aqui.
Com a proximidade da data do pagamento da primeira parcela do 13º salário, o consumidor pode se planejar e usar o dinheiro extra para colocar as finanças em dia, principalmente quando há dívidas em atraso. Segundo o indicador da Boa Vista, o número de registros de inadimplentes subiu mais uma vez em setembro, o terceiro mês consecutivo de alta. A educadora financeira, Bruna Aleman, da Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas da Boa Vista, afirma que o primeiro passo para o consumidor é fazer uma consulta do CPF para saber quais dívidas existem em seu nome, para quais credores e de quais valores. O 13º salário deve ser aplicado em dívidas somente quando o consumidor não estiver precisando desta quantia para se sustentar.
Existem alguns pilares básicos da nossa vida, que é saúde, alimentação, transporte, moradia e educação. Pagando todas essas contas fixas, o 13º, se ele precisar compor de certa forma, então você utilize para isso. Então, o ideal, na verdade, seria que você consiga adequar suas contas fixas dentro do seu salário e já pegar esse 13º, uma parte dele, para conseguir começar a negociar suas dívidas, né?
Algumas dívidas devem ser colocadas como prioritárias na hora da renegociação.
Sabe aquela conta que a gente fica, às vezes, empurrando? Então, principalmente por uma necessidade financeira, então você paga a luz de um mês, você paga a água do outro mês. Então, primeiramente, todas essas contas de necessidade básica, elas são as primeiras a terem que ser renegociadas. Aí a gente vai para o segundo pilar, que são as contas que têm juros muito altos, como cartão de crédito e cheque especial, que hoje em dia, de acordo com os dados do Banco Central, pode chegar a mais de 700% ao ano uma dívida de cartão de crédito.
Bruna Aleman dá algumas recomendações para a melhor utilização do 13º.
Dividir o valor do seu 13º em 50% para começar uma reserva financeira e não se tornar uma pessoa endividada novamente, e 50% para você já começar a pagar as parcelas de todas as suas dívidas renegociadas, tá? Em segundo, tem que entrar no site, por exemplo, da Acordo Certo, para você entrar e você conseguir visualizar todas as suas dívidas. Se lembre sempre, não pegue esse valor que vai chegar ali e pagar todas as suas contas. Se você está no endividamento, é porque você não tinha uma reserva financeira, que a gente chama de reserva de emergência.
Para consultar o CPF, basta acessar o site consumidorpositivo.com.br. E para mais informações sobre renegociações de dívidas, acesse acordocerto.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Obrigado, Leno. A gente vai seguindo por aqui. Eu falava das vagas de empregos para esta terça-feira. Já temos aqui as informações. Ainda aqui, deixa eu ver que mais que já chegou por aqui, de última hora a gente vai trazendo para você. E muitas ocorrências policiais no final de semana, né? Entre elas aqui, um jovem que morreu crivado de balas. Uma outra informação também, um homem morreu após ser atropelado e abandonado nas ruas de Manaus. Coisa triste, né? Informação aqui, deixa eu trazer para você completinha. Alzimar Batista da Silva, de 57 anos, morreu na noite deste domingo na rua Santa Maria da Paz, na comunidade Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, na Zona Norte. As informações repassadas à polícia, a filha da vítima contou que Alzimar foi atropelado por um veículo desconhecido e depois abandonado no local. Foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas quando foi achado já não apresentava mais sinais vitais. O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado, né? Falamos também de outras ocorrências do final de semana também. Deixa eu ver o que mais aqui, o mutirão. E essa questão do jovem que nós falamos, que foi baleado, crivado de balas no final de semana, o nome dele é José Vanderlan de Souza Filho, de 22 anos, executado a tiros no domingo na rua Carlos Alberto, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Conforme a polícia, o caso ocorreu ainda na comunidade Alfredo Nascimento também. Foram repassadas as informações da polícia. O laudo do ML mostra que o rapaz levou vários tiros na região do tórax e atingiu o pulmão e as vísceras. O caso está também sob investigação, né? Coisa de cidade grande também. Final de semana muito movimentado. Além das eleições, outros aspectos também. Aqui nós temos também das vagas de emprego para cursos gratuitos. Nós falamos, são 80 cursos gratuitos pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, a Centep, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica, o CETAM, vai oferecer 80 vagas para os cursos de operador de caixa e atendimento ao cliente nesta segunda-feira e demais outras vagas. Na verdade, são 80 vagas. Ao final do cronograma, os participantes irão participar da pré-seleção de vagas do Cine Manaus, a fim de preencher as oportunidades também disponíveis. Muito importante você ficar atento, quem sabe uma dessas vagas você consegue preencher e voltar ao mercado de trabalho. Todos nós desejamos isso, não é? O Brasil tem fenômeno de 14 anos em Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico. Informação do esporte, a gente vai atualizando aqui você no seu rádio.
Ao infinito e além. Quem conhece o filme Toy Story lembra dessa expressão marcada pelo personagem Buzz Lightyear, pois ela é também o que move a mesa tenista paralímpica Sofia Kelmer.
Você tem que tentar sempre quebrar todas as barreiras que vêm na sua frente, então acho que ao infinito e além é para sempre você buscar atingir seus objetivos, quebrar todas as barreiras, e me motiva muito para continuar batalhando todos os dias.
Sofia tem apenas 14 anos e possui o lado direito do corpo afetado por um AVC intrauterino. Ela não é uma patrulheira espacial como Buzz, mas tem voado longe. Conheceu o tênis de mesa há 4 anos. Hoje é a sexta melhor do mundo da classe 8 da modalidade adaptada. Essa categoria é voltada para atletas com impedimento moderado nas pernas ou no braço de jogo. Em menos de um ano, competindo em torneios internacionais, já conquistou 11 medalhas. A jovem carioca é um fenômeno. Segundo o pai, Henrique Kelmer, a família dá suporte para que Sofia administre a velocidade com a qual a rotina do alto rendimento entrou na vida dela.
No primeiro ano de federada, de campeonato, que foi em 2019, ela já se tornou campeã brasileira. No dia que ela fez 12 anos, ela virou campeã brasileira adulta. Então, as coisas foram tão rápidas. Eu conversei muito com minha esposa e a gente tomou uma decisão de apoiar em tudo a Sofia, facilitando todo o resto da vida dela. Aqui na seleção, ela foi muito bem acolhida, ela recebeu assim um atendimento muito bem de todos, mas é um ambiente adulto, é um ambiente de assim muita determinação, e a gente como família está muito disposto a acompanhar esse momento. Eu não sei o que vai acontecer, mas de apoio ela tem, e eu brinco enquanto ela quiser.
O próximo desafio de Sofia será o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico, que começa neste domingo em Granada, na Espanha. A competição pode deixá-la mais perto do sonho de chegar à Paralimpíada de Paris, na França, em 2024.
Claro que tem aquela ansiedade, né? Toda vez que eu vou dormir, a gente fica pensando nas possibilidades, mas eu tenho certeza que a gente tem que colocar o pé no chão, focar nos principais objetivos que vêm acontecendo. Então agora a gente tem o Mundial, ano que vem vai ter o Parapan, e aí sim, 2024 vai ter as Paralimpíadas.
O Brasil terá 18 atletas no torneio, e metade figura no top 10 das respectivas categorias, sendo a maioria no feminino. feminino. A expectativa é por uma campanha histórica. Na última edição, realizada em Lasco, na Eslovênia, há 4 anos, o país foi ao pódio com Kátia Oliveira, medalhista de prata na classe 2 para cadeirantes tetraplégicos. O melhor resultado individual até hoje. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Olha, Manaus, 18:45. Olha, ainda o desdobramento, né, por conta do falecimento, ou melhor dizendo, do assassinato do delegado Aldenei, e uma situação triste. Hoje foi o enterro. Aldenei Góes, que foi morto em uma farmácia na cidade de Belém. David José Santos empreendia fuga para Santa Catarina com um comparsa já identificado pela polícia quando o ônibus foi interceptado em Araguaiana, no Tocantins. Portanto, preso em Tocantins, suspeito de matar o delegado do Amazonas. A informação é de que David José dos Santos, suspeito de assassinar o delegado do Amazonas Aldenei Góes dentro de uma farmácia, foi transferido para Belém nesta segunda-feira e preso no domingo em Araguaína, Tocantins. Segundo suspeito, o caso segue o segundo suspeito segue foragido. O delegado Aldenei Góes, morto na noite ainda de sexta-feira, por volta das 21 horas em Belém, após ter se atingido por disparos de arma de fogo no momento em que estava em uma drogaria no bairro de Sacramento. Ele passava férias com a família no Pará. Câmeras de segurança filmaram o momento do crime. A vítima chegou a ser socorrida, levada a uma unidade do pronto-socorro de atendimento em Sacramento, mas não resistiu aos ferimentos. Logo após o crime, a divisão de homicídios da Polícia Civil do Pará iniciou as investigações imediatamente, indicando os dois criminosos e dando início às diligências. O corpo do delegado chegou no sábado, por volta das 20 horas, no aeroporto Eduardinho. Parentes e amigos dos colegas de trabalho fizeram um cortejo nas ruas da capital amazonense, passando pelo 19º DIP, local onde trabalhava. Dois suspeitos que tinham empreendido fuga no estado de Santa Catarina, quando ônibus estavam, portanto, foram interceptados e presos. Micael de Souza continua sendo procurado pelos policiais do Amazonas e os policiais do Pará, que também não descartam a participação de outras pessoas no crime, né? O delegado que recebeu, portanto, as honrarias, a despedida, Aldenei, tinha 47 anos, era de Tabatinga e era bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas. Tinha especialização em Ciências Criminais pela Universidade de Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Foi delegado e havia ingressado na Polícia do Amazonas em dezembro de 2001, como investigador de polícia. Após aprovado em concurso público, atuou nos distritos integrados de polícia, os DIPs. Em 2011, foi empossado como delegado da polícia após nova aprovação em concurso. Em 2013, assumiu a titularidade do 19º DIP, né? Distrito Integrado de Polícia, onde estava lotado atualmente. Em seguida, teve passagem pelo 2º, 24º, 25º DIP, 1º Seccional Sul, também pelas Delegacias Especializadas de Crime contra o Consumidor, DECOM, especializada em roubos e furtos de veículos, a DRFV, e é especializada em roubos e furtos de defraudações, onde atuou em casos de repercussão no Amazonas. Durante a carreira profissional, o delegado Aldenei recebeu elogios concebidos por autoridades policiais civis do Amazonas e pela atuação como delegado de polícia. Inclusive, recebeu a honraria no seu último posto, em que é, portanto, homenageado como nome da delegacia, né? Ali do 19º. Ah, com muita tristeza, muita gente manifestou as suas condolências no dia de hoje. E nós também dedicamos aqui o programa de hoje ao delegado Aldenei Góes também, nossos sentimentos ao seu passamento. São 18:49. Nós temos informações que vão chegando por aqui de última hora, subindo o G1, né? Vamos do Ibovespa, que fechou em alta de hoje. O dólar também, que fechou com uma ligeira queda também no dia de hoje. E a das últimas informações também que a gente traz para você é de que o Jerônimo Rodrigues se torna o primeiro governador indígena da história do Brasil. Uma informação que a gente traz em nível nacional também compartilhando com você.
Jerônimo Rodrigues, do PT, se tornou o primeiro indígena eleito governador no país. A vitória sobre ACM Neto do União Brasil em disputa pelo governo da Bahia foi oficializada nesse domingo com cerca de 96% das urnas apuradas. No segundo turno, Jerônimo obteve quase 4,5 milhões de votos, 52,79% do total. O novo governador eleito tem 57 anos anos e é indígena do município de Aiquara, pequena cidade localizada no sul da Bahia. Engenheiro agrônomo e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Jerônimo entrou para a política em 2007, quando foi convidado para atuar como assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia e depois fez parte da Secretaria de Planejamento. Em Brasília, foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, além de ocupar outros cargos. Nos últimos anos, voltou a atuar no Executivo Estadual. Em 2014, primeiro ano em que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou as candidaturas por raça e cor, foi registrado menos da metade das 186 candidaturas indígenas em todo o país nas eleições gerais deste ano. Esse número corresponde a 0,64% do total de candidaturas. Segundo Soraya Dornelles, especialista em história indígena, a representatividade indígena não está associada apenas à autodeclaração, mas a outros fatores. De acordo com a professora da Universidade Federal do Maranhão, indígenas também se reconhecem pelas comunidades a que pertencem e são reconhecidos por essas comunidades.
Principalmente porque ser indígena no Brasil traz direitos específicos, direitos territoriais, direitos de reconhecimento, de exercer uma cultura específica, direitos a uma saúde e educação diferenciadas em que cada povo pode tomar suas decisões. Mas também tem a ver com os pleitos e representatividade no espaço público.
De acordo com dados recentes do IBGE, quase 900 mil pessoas se autodeclaram indígenas no Brasil, ou seja, cerca de 0,45% da população. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Hamilton, quero falar com você. Qual a sua descendência mesmo, Hamilton? Índio. Todos nós temos, na verdade, os nossos ancestrais, nossos antepassados, né? Uma, certamente, descendência indígena. Todos nós. O meu avô foi casado em vida ainda, né? Ele era filho de português e casou com uma indígena, né? Então, já vem de uma geração, quer dizer, povoou aqui a região amazônica, do Nordeste, etc. Então, todos nós temos uma raiz indígena, né? Então, essa descoberta agora do governador é inédita, não é? 18h52, nós temos ainda uns minutinhos, Hamilton, aqui. Então, vamos falar dos 8 municípios em 5 estados brasileiros que elegem também os seus prefeitos, porque teve segundo turno também por lá. Vamos ouvir.
8 municípios em 5 estados brasileiros elegeram novos prefeitos em pleitos suplementares neste domingo, junto com o segundo turno das eleições de 2022. Além da escolha do chefe do executivo municipal, os eleitores também votaram para governador nos casos de estado que não definiram o vencedor no primeiro turno e para presidente da República. 3 cidades gaúchas elegeram seus novos prefeitos e vice. Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, o PMDBista Christian Rosa foi eleito com 51,4% dos votos. Por ser o presidente da Câmara Municipal, é o atual prefeito em exercício. Em Cerro Grande, no Norte Gaúcho, Álvaro De Carli, do PP, foi eleito com 57,53% dos votos. Em Entre Rios do Sul, no Noroeste, com 2.661 eleitores, houve consenso por chapa única, tendo sido eleito o petista Irson Milani com mais de 60% dos votos. No estado de Pernambuco, a cidade de Pesqueira elegeu Balde Mimoso, do Republicanos, com mais de 65% dos votos. Em Joaquim Nabuco, Charles Batista, do Solidariedade, assumirá a prefeitura com apoio de 53,83% dos eleitores. No estado de Santa Catarina, a cidade de Canoinhas elegeu Juliana Maciel, do PSDB, com 38,37% dos votos.
Temos ainda um relato aqui, agora voltando para o mercado de trabalho. Um programa que abre seleção de vagas de estágio, muito importante, desde o Rio de Janeiro e tem várias capitais brasileiras. É importante, isso gera empregos, o jovem precisa ouvir isso. A gente vai trazendo essa matéria também.
Estudantes de administração, comunicação social, engenharia, marketing, publicidade e propaganda e relações internacionais, além de cursos correlatos, podem iniciar o ano de 2023 com um passo significativo em suas carreiras. O programa de estágio da Samsung está com inscrições abertas para a próxima turma, que começará a atuar em janeiro. O modelo adotado pela empresa integra diferentes formatos de capacitação, como explica o diretor sênior de recursos humanos da Samsung Brasil, Fauzi Diab.
A ideia é preparar os jovens profissionais de forma prática, mas também com conteúdo em diversas áreas. Além disso, a Samsung preza por um ambiente de trabalho dinâmico, inovador e diverso. E isso é transmitido aos nossos estagiários desde o primeiro dia. Durante o estágio, os selecionados passarão por avaliações de desempenho e terão feedbacks com as áreas de recursos humanos, com o intuito de alcançar seu potencial máximo e se desenvolver individualmente.
A metodologia aplicada considera 70% de aprendizado na prática, 20% por meio de feedbacks, orientações e workshops e 10% por treinamentos formais. Já a seleção é composta por diferentes etapas.
Os candidatos pré-selecionados passam por uma prova online de inglês, lógica e aderência cultural. Depois disso, são realizadas dinâmicas em grupo para identificar competências. Por fim, há uma etapa de avaliação e entrevista com os gestores.
O estágio tem duração de 24 meses e os selecionados recebem bolsa auxílio, além de outros benefícios. O processo é voltado para moradores da cidade de São Paulo. É necessário inglês avançado e disponibilidade de 6 horas por dia. As inscrições vão até o dia 3 de novembro e podem ser feitas pelo site samsung.across.jobs. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Vamos encerrando então com essa última matéria, seu giro de notícias desta segunda-feira, com muita informação. E despeço aqui Elias Matos, aqui em nome de toda a equipe, a Milton Cabral, mais cedo o Rogério Silva. A gente volta amanhã, se Deus quiser, no Grande Jornal da Manhã e à tarde no Giro de Notícias. Forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser.